E vamos ao Biblioteca CBN. Vitor, bom dia.
Oi, Gilson, muito bom dia a você e bom dia ao ouvinte da CBN.
Meu caro, hoje você tem uma obra, uma literatura infanto-juvenil muito legal.
Exatamente, Gilson. O livro que a gente apresenta hoje chama-se O Tupi Que Você Fala. É uma obra infanto-juvenil lançada em 2018 pela Editora Globo e foi escrita pelo Cláudio Fragata e ilustrada por Maurício Negro. Essa obra chegou até mim por meio de um projeto chamado Leia Uma Criança, do Itaú Social, né? Um braço do Banco Itaú, que anualmente distribui milhões de livros pelo Brasil para que fortaleça, se incentive a leitura para crianças. Esse livro e uma outra obra fizeram parte da distribuição do ano passado. Eu não tenho filhos e ainda, mas tenho sobrinhos e eu sempre pego livros infantis juvenis para ler para os meus sobrinhos. E nesse começo de ano, mais uma vez, seguindo ainda nesse ritmo de janeiro, uma época quase que de férias, a gente se propôs a apresentar esse tipo de livro para, quem sabe, fortalecer, sugerir uma relação maior entre pais e filhos, mães e filhas, por meio da leitura de uma obra infanto-juvenil. O Tupi Que Você Fala é um livro que pode ficar na mão de uma criança dos 7 aos 10 anos. Você pode dar para que ela leia de forma independente, mas a experiência interessante que eu tive, e acho que sugiro para que as pessoas tentem fazer, se conseguir, é contar a história do livro para as crianças. É um livro curto, né? Como todo livro infantil, ele tem quase 30 páginas, não chega nem isso, são 29 páginas de história, mais ou menos. E a proposta é a seguinte, eu vou ler a primeira frase aqui que abre o livro infantil, que diz o seguinte, ó: aposto que você sabe falar tupi e eu provo aqui. Aí na sequência, o Cláudio registra palavras que fazem parte do nosso vocabulário que a gente talvez não soubesse que veio do tupi. Então, entre outras palavras que ele apresenta aqui, tem ó: guri, jabuticaba, jabuti, caju, pitanga, abacaxi, samambaia, sabiá, paçoca, pororoca, saci. Então, de forma lúcida, com ilustrações do Maurício Negro, ilustrações belíssimas apresentando imagens de sacis, de animais ou mesmo de indígenas, a gente consegue construir na imaginação da criança e da nossa própria imaginação também uma série de imagens relativas às palavras que são faladas e também nos mostra que, embora muitas vezes nós achemos que as tradições indígenas, nesse caso da linha Tupi, estão distantes da gente, muito pelo contrário, elas estão muito mais próximas do que a gente imagina. E aí a gente pensa, né, Gilson, em 2020, toda aquela correria da vida, todas as obrigações, trabalho, não sei o que, escola, não sei o que, parece que nunca dá tempo de parar para refletir sobre o que constrói a nossa identidade. Isso eu estou dizendo para os adultos, né? Aí quando você pega um livro desse, voltado para um público infanto-juvenil, conversa com as crianças, apresenta esse tipo de informação para as crianças, a gente também pausa essa correria do dia a dia e percebe que a nossa sociedade ela é complexa, ela é formada por vários elementos, e elementos às vezes que a gente desconhece ou repete preconceito, chama todos os grupos indígenas de índios apenas.
Sim, verdade.
E aí perde as características que cada um deles tem, né? Então esse tipo de livro vale muito a pena para resgatar não só a relação pais e filhos, mães e filhos, etc., mas também um pouco daquela criança curiosa que em algum momento da nossa vida, eu tenho certeza que eu, você e os ouvintes da CBN fomos, Gilson.
É, eu acho que tem muito adulto aí que está ouvindo você falar e pensando, poxa, eu vou ler esse livro também, não é só para o meu filho não. Eu tenho vontade de saber até onde o tupi influencia a nossa língua hoje, quantas coisas que a gente fala que é tupi, né?
Sim. E muito disso acontece também, a literatura infanto-juvenil provoca muitas dessas reflexões, isso que eu quis dizer. Porque na própria coluna, eu estava conversando um dia desses com o pessoal, falando, né, sobre a coluna, e eu pensei, puxa, a gente raramente para falar sobre literatura infanto-juvenil, ou infantil, ou juvenil, porque, enfim, o foco do Biblioteca CBN é um outro tipo de grupo e tal. E agora a gente fez questão de trazer esse, porque, embora converse muito com crianças e, enfim, pré-adolescentes ali, conversa muito com a gente também, a língua portuguesa, que muita gente já defende no Brasil a utilização do termo língua brasileira, ela é o resultado de vários e vários e vários e vários encontros, né? Com o português, algumas palavras vêm do espanhol, tem muito estrangeirismo em inglês também, uma outra palavra que vem do francês, raízes latinas em vários termos que a gente usa, mas também vem várias palavras são formadas por conta do tupi e outras linguagens indígenas. E aí eu volto aqui para o livro, Gilson, porque após a apresentação de algumas das palavras do tupi para as crianças, o Cláudio escreve aqui uma frase muito legal, que é assim, ó. Imaginando, claro, que você leu isso aqui para uma criança, você está contando a história para uma criança, né? Ele diz o seguinte: viu como você entende tudo, sim senhor, sem precisar de tradutor? Então ele vai fazendo rima, sou até engraçado no melhor sentido possível, assim, né? Que você fala para a criança que ela consegue entender termos que estão no dia a dia dela, que talvez ela não soubesse a raiz ou a explicação daquilo, e aí você mostra, a partir desse livro, que veio do tupi, veio de um grupo indígena que fez parte da nossa história e ainda faz parte da nossa história, Gilson.
É bacana, traz mais livros desse, bacana, é joia a gente saber também que a biblioteca, como você mesmo falou, tem esse público também, infanto-juvenil, e muito pai vai gostar dessa dica aí para ter um contato mais próximo com os filhos, valeu.
Com certeza, com certeza. E a gente estava falando, eu e você, né, Gilson? O Tupi Guarani já teve uma história... Eu não vou dizer uma história, mas já teve uma participação mais importante. Uma militantes tentavam, né?
De alguma
forma, resgatar o Tupi. Eu me lembro principalmente do triste fim de Policarpo Quaresma, né? Do Lima Barreto, que o Policarpo ele é um nacionalista e fala que o português não deveria ser a língua do Brasil, deveria ser o tupi. Verdade. Mas estava me dizendo também que algumas pessoas queriam que o tupi fosse de fato a língua oficial, né?
Exatamente, teve movimentos na década de 1920, até ligados às forças militares, a nacionalistas, como você mesmo colocou, né? A ideia do tupi virar a língua nacional, né? Uma forma de criar uma língua tipicamente brasileira. Algumas regiões do Brasil, na colônia, falavam tupi mais do que português. O tupi é bem profundo com a gente, mas é legal, bacana você ter trazido esse tema, Vitor.
Eu agradeço a você, agradeço os ouvintes da CBN. E aí, para finalizar a coluna, mais um termo tupi, que talvez muita gente não soubesse, eu mesmo não sabia, que é pipoca, amendoim. São duas palavras também que vieram do tupi. Então a recomendação nesta coluna, nessa edição da Biblioteca CBN, é o livro O Tupi Que Você Fala, do Cláudio Fragata, com ilustrações do Maurício Negro. Ele foi editado pela Globo Livros, né, um livro infanto-juvenil belíssimo, com desenhos lindíssimos e com muitas informações que vão fazer a alegria não só das crianças, mas também dos pais e das mães, sem dúvida nenhuma. Também é uma forma de homenagear, valorizar, parar para pensar a importância da cultura indígena que existe no nosso país e muitas vezes sofre ataques ou a gente não se importa como deveria, Gilson.
Vitor, muito obrigado por essa conversa, meu caro. Muito bom conversar com você. Cultura é fundamental.
Digo mesmo. Um abraço a você, um abraço ao ouvinte da CBN. Lembrando que o e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br. Bom fim de semana a todos. Até mais.